Além disso, diante das pressões do dia a dia, existem diversas maneiras de relaxarmos e resgatarmos a tranquilidade. Desde as mais leves, como caminhar, meditar, fazer yoga, nadar, respirar fundo e alongar o corpo, até aquelas que nos auxiliam no equilíbrio dos níveis de adrenalina, como lutar boxe, karatê, judô, jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade em que empregamos força física, como cavalgar, correr ou, por que não, gritar indefinidamente, sozinho, até sentirmos que estamos esvaziados da irritação e do estresse. Enfim, extravasar é extremamente importante para nos mantermos saudáveis, mas quando ferimos o outro a fim de nos sentirmos aliviados, estamos ferindo a nós mesmos inevitavelmente. E é especialmente esta consciência da unicidade que deve nos tornar gentis, porque fazer ao outro é fazer a si mesmo, assim como fazer a si mesmo é, em algumas circunstâncias, fazer ao outro. A tolerância de hoje pode ser a sua salvação amanhã. Quando comecei a pensar na gentileza e no desejo de escrever um livro sobre esse assunto, diversas vezes disse a mim mesma que não pretendia convencer meu leitor de que devemos ser gentis por causa dos ganhos que esse comportamento indiscutivelmente nos traz. Não gostaria de transformar a gentileza numa espécie de moeda de troca, num benefício pessoal, embora soubesse que inevitavelmente seria. E pensei nisso porque tenho a impressão de que as pessoas, de modo geral, têm se limitado a fazer somente aquilo que lhes renda alguma vantagem. Temos perdido a capacidade de sermos bons gratuitamente, pelo simples prazer de assim o sermos, pelo simples fato de que somos seres propensos à bondade. Temos perdido a noção do todo e nos tornado cada vez mais individualistas, egoístas, autoamados demais. E isso tem sido catastrófico, desastroso, lamentável. Ao contrário do que supunhamos, tal comportamento tem nos rendido aquele vazio ardido, do qual já falei anteriormente. E, infelizmente, muitos de nós ainda nem se deu conta da razão pela qual esse buraco só tem aumentado. Mas não posso deixar de dizer que os tributos que compõem a gentileza podem ser a diferença crucial entre a felicidade e a infelicidade. Afinal de contas, o mundo dá voltas. A vida não para. O lugar onde estamos agora é transitório. Não podemos prever ao certo onde estaremos amanhã. Estar de bem com as pessoas é uma vantagem enorme se considerarmos que poderemos precisar delas. Mas o melhor mesmo é conseguirmos estar de bem com todos pela dádiva da troca, pela alegria de compartilhar, sem necessariamente esperar por algum benefício a qualquer tempo. De qualquer forma, enquanto pesquisava exemplos de gentileza para esse conteúdo, terminei encontrando uma história com o mesmo título desta obra, que conta justamente sobre a transitoriedade da vida e o quanto podemos ser salvos ou mortos pela conduta que adotamos com as pessoas. É a história sobre a persistência da gentileza de um rabino para com um judeu. Samuel era um rabino que, na década de 30, vivia numa aldeia polonesa. Gostava de dar longas caminhadas pelo campo. Era conhecido pela sua gentileza e pela forma com que a todos se dirigia. As relações entre cristãos e judeus não eram muito boas naquela aldeia. Mesmo assim, toda vez que o rabino passava pelo camponês judeu, o Sr. Miller, o cumprimentava com um sonoro bom dia. Naturalmente que não recebia resposta. O lavrador lhe voltava as costas em silêncio. O rabino, contudo, não desistia. Todos os dias, nas manhãs de sol, passava e cumprimentava o Sr. Miller. Finalmente, depois de muito tempo, o lavrador decidiu corresponder ao cumprimento. Primeiro com um leve toque no chapéu. Depois, acrescentou um sorriso. Mais tarde, gritava de volta, "Bom dia, rabino!" Os anos se passaram. Chegaram os nazistas. O rabino e toda sua família foram feitos prisioneiros e levados a um campo de concentração. O rabino foi sendo transferido de um campo para outro, até chegar ao de Auschwitz. Desembarcando do trem, ele entrou em uma enorme fila para a seleção. Enquanto caminhava ao ritmo da fila, percebeu que lá na frente estava o comandante do campo. Era ele que indicava com um bastão para onde o prisioneiro deveria ir, para a esquerda ou para a direita. A esquerda queria dizer morte imediata. A direita garantia algum tempo de sobrevivência. Sentiu que seu coração começou a palpitar. A fila avançava e ele pensava, esquerda ou direita? Morrerei ou viverei? Que tipo de homem, pensou, seria aquele comandante que assim decidia sobre a vida e a morte de outros tantos homens? Quando estava apenas a uma pessoa de distância do oficial, afastou o medo e olhou com curiosidade para o rosto do comandante. Naquele momento, o homem se voltou e os olhos de ambos se encontraram. O rabino se aproximou, era a sua vez. Olhou fixamente para os olhos que o fitavam e disse baixinho: Bom dia, Sr. Miller. Os olhos do comandante tremeram por um segundo. A seguir, respondeu: Bom dia, rabino. Estendeu o bastão para frente, apontou à direita e gritou: Passa! E o rabino passou para a direita, para a vida. Desejo de todo o coração que a grande lição tirada dessa história seja algo como a frase de Torres Pastorino: Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Isto é exercício de tolerância e todos os benefícios que essa prática pode nos trazer.